de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Três minutos na Bahia, 6:03. Bom dia, bom dia, bom dia pra você, meu amigo. Pra você, minha amiga. Você que tá nessa de preguiça rolando na cama, acorda pra vida. É terça-feira hoje, 26 de novembro de 2024. E a partir de agora, a metralhadora da informação, hein? Chega chegando no oferecimento todo especial. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista, rede Meira de supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e da Contin Tintas, hein? Bom dia pra todo mundo! Pra você que tá chegando agora em casa, depois de uma madrugada de trabalho, hora daquele descanso, né? Você que vai pegar no plantão a partir de agora, bom trabalho e vamos que vamos! Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando no Tropa de Elite para dar o seu bom dia, repórter policial mais premiado da Bahia, aperta o play e avisa.
Chegando, chegando para dar bom dia para todo mundo, graças a Deus tudo restabelecido e nós vamos tocando nossa vida por aqui. Até quando Deus der o sinal lá de cima, né? Então, um abraço para todo mundo. Fica na sintonia até às 8. Tem Tropa de Elite no seu rádio. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. Bom dia para todo mundo e bom dia para você, Robertinho Scarpita.
Valeu que valeu, seu repórter. Ontem, né, a gente foi dar o último adeus à dona Memé, figura carismática, conhecidíssima, e o último adeus, né, onde a população de Itacaré deu a dona Memé, a sua tia, né, e lá estivemos durante todo o dia de ontem, agradecer o carinho da cidade de Itacaré com o nosso trabalho, mandar um abraço para o Paulo que é daqui e vive lá também, nosso querido Didi, o Fátima e todos, né, nesse último adeus aí a dona Memé, uma despedida bonita, emocionante, ali na cidade de Itacaré, seu repórter.
É verdade, a gente foi até Itacaré ontem, eu gostaria, no decorrer do programa, mas já que você tocou no assunto no início do programa, aqui vai os meus agradecimentos a você, Robertinho Scarpita, que esteve ao meu lado, né, nessa jornada difícil, que é quando a gente perde uma pessoa da família. Ela era irmã da minha mãe, e tia Memé morreu, né, amputou as duas pernas. Eu fiquei muito sentido, porque eu perguntei a Deus ontem, inclusive na hora do sepultamento, meu Deus, por que uma pessoa querida, uma pessoa tão boa, uma pessoa prestativa, uma pessoa que não aguentava ver alguém, não era da família não, qualquer pessoa sentir qualquer tipo de dor, era uma mulher que corria para falar na raiz, nas folhas, ia buscar uma solução. E durante eu falando, uma mulher se pronunciou e disse: Dona Memé salvou a vida do meu filho. Eu fiquei muito emocionado com aquilo, porque eu convivi com tia Memé ao longo do tempo e vi que ela fazia tudo isso pelas pessoas, com quem ela conhecia e com quem ela não conhecia.
Não tinha tempo ruim, né? Pra ajudar.
Saía em 6, 7, 8 blocos de carnaval, tinha uns pirrões guardados no guarda-roupa dela, e ela saía nos blocos, e era uma pessoa que era ativa, uma pessoa que tinha um vigor físico diferenciado, e de repente, na reta final da vida, tem que amputar uma perna, depois amputar outra perna até a morte. Eu não consigo entender.
Coisas da vida, seu repórter.
Coisas da vida. Eu quero agradecer também.
97 anos. Ia fazer 97, dia 7 de janeiro.
7 de janeiro. Eu quero agradecer também o Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho, torcedor do Flamengo, que também acompanhou E o Ramalho que é meu irmão e que tinha um carinho especial pro Tia Membé, indo pro lado de Itacaré, ele tava passando para ver Tia Membé. O Tenente Coronel Ozaná, que estava lá em Ubaitaba, quando soube da morte da minha Tia Membé, que tinha um carinho por ela especial. E o Tenente Coronel Ozaná saiu de Ubaitaba e foi para Itacaré para o sepultamento. Foi para o velório da última adeus. Ah, o Didio, também a Fátima, você já falou aí, Didio é especial, ele que também que conviveu, era tia dele por parte da mãe dele, e era meu primo emprestado. O José, que filho da minha saudosa amiga Carmen, e meu saudoso amigo Deco, o José também, sobrinho de Tia Memé, que estava lá também, e todos da família da mãe da Tia Memé, né? A mãe, a saudosa Percelina, festeira, que tocava violão. E Ramalho curtiu depois de lá para cá. A gente veio ouvindo um som de Roberto Carlos e Ramalho curtiu. Chorava e curtia Roberto Carlos. Chorava, curtia Roberto Carlos. Então quero agradecer a todos que se fizeram presente ontem. E quero dizer ao novo prefeito...
Nego de Soronga, né? Nego de Soronga.
O novo prefeito de Itacaré, que a cidade está precisando urgentemente de um novo cemitério. Mas nós vamos tratar desse assunto aqui ao vivo, quando ele vir aqui no programa. Está agendado aí um dia, uma data breve, para ele vir aqui no programa. Nós vamos cobrar um cemitério para a cidade de Itacaré. Aquele cemitério não comporta mais... É, porque está super lotado, está sepultando um por cima do outro, na verdade.
É diferente da realidade daqui também, de Deus, não, seu repórter. Mas a gente vai tocar o programa, dizer que a morte é o seguinte: a gente se acostuma com a ausência, né, da pessoa, mas a saudade ela é eterna.
Ela descansou porque estava sofrendo.
Vida que
muito.
Segue, vida que segue.
Vida que segue.
São 6 horas agora, mais 9 minutos na Bahia, 6:09. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje. Hoje tem navio chegando em Ilhéus. Daqui a pouquinho as informações chegam e as imagens do nosso querido Ciso Boy sempre registrando a chegada dos transatlânticos aqui na terra da Gabriela FM. De acordo com a agência Clima Tempo, você confere no painel.
E a temperatura?
Termômetros marcando 25 graus nesse exato momento aqui na Avenida Itabuna Gabriela Center. 5% é a probabilidade de chuva para hoje, terça-feira, dia 26 de novembro, né? Céu segue aí parcialmente nublado nesse exato momento. Parcialmente nublado, algumas nuvens, né, para o lado oeste da cidade. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Vamos lá, seu repórter.
Olha, o Ministério da Saúde credencia equipes de saúde da família Canavieiras, Ubaitaba e Itajuípe. Investimento de 854 milhões.
Presidente da Câmara de Ilhéus, vereador Paulo Carquejo, e o ex-vereador Valmir Freitas sofre acidente grave de carro na estrada que liga Quaraci à cidade de Itajuípe.
E Prefeitura de Ilhéus pode ter milhões de reais retidos da conta bancária devido a uma dívida não quitada referente a precatórios e sequestro de milhões na conta da Prefeitura de Ilhéus.
Preocupante essa matéria, a gente traz aqui no Tropa de Elite. Ainda nos bastidores da política, deputada estadual Soane Galvão pode estar de saída do PSB, seu repórter. A próxima janela, aí tem essa brecha para deixar o partido.
Candidata a 100 votos, está sendo investigada em processo tipo fraude à cota de gênero.
Olha, Ministério da Saúde credencia equipes de saúde da família aqui no sul da Bahia.
Adriele Ludovico dos Santos, 28 anos, desaparecida, saiu de casa, deixou o filho na escola e em seguida sumiu.
Dois transatlânticos atracam nesta semana aqui em Leos. Essas e outras a partir de agora aqui na metralhadora da informação. Bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 13 minutos, 6 e 13. Olha a notícia boa aí, o Ministério da Saúde credencia equipes de saúde da família para as cidades de Canavieiras, Ubaitaba e Itajuípe. Ao todo, o investimento do governo federal será de 854 milhões. Essas três cidades estão aí, né, credenciadas, 2.363 novas equipes, 2.363 novas equipes de estratégia da saúde da família do Ministério da Saúde. E ao todo esse investimento do governo federal, repito, 854 milhões, sendo 130 milhões neste ano, 724 milhões para 2025, e na Bahia, 145 equipes serão habilitadas, sendo duas em Canavieiras, uma em Ubaitaba e uma em Itajuípe. E de acordo ainda com o Ministério da Saúde, a estratégia da saúde da família é um eixo prioritário para expansão, qualificação e consolidação da atenção primária à saúde no Brasil. Essa iniciativa possibilita o aumento da cobertura, do acesso e da qualidade do atendimento aos usuários, especialmente naqueles municípios de maior vulnerabilidade. Com o novo credenciamento, os municípios são autorizados a receber incentivos federais e de implantação e custeio das equipes de saúde da família. No entanto, conforme uma portaria que tem aí do dia 23 de outubro, mesmo com a autorização formalizada, os gestores municipais têm até dezembro de 2024, né, para cadastrar as equipes no Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimento de Saúde para finalizar o processo sob a pena
notícia de boa,
descredenciamento. Não? Se não cadastrar, será descredenciado. Então, as equipes da saúde da família são compostas por, no mínimo, um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou um técnico de enfermagem e um agente comunitário de saúde. E também podem fazer parte da equipe, um agente de combate às endemias e os profissionais de saúde bucal, como cirurgião dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal. Então tá a informação.
Saúde
boa
pro povo, senhor repórter.
Saúde,
notícia boa, viu?
Investimento aí, né?
Notícia boa aí, viu? Três cidades aqui da nossa região sendo contempladas. Olha, vou dar um abraço nesse exato momento. Ele tá seguindo pra Jiquié, dando carona pra Gabriela FM, nosso querido Eustácio Lopes. E a equipe aí do Sindipoc, passando na Ilhéus do Sul, que é destino a Jiquié, vai ser realizada uma reunião com a categoria sobre a campanha salarial e a proposta de valorização salarial para apreciação da categoria e a proposta de valorização, né? E aí a turma ouvindo a gente, o Sindipoc visitando as delegacias no interior para convocar as caravanas para a Assembleia na próxima quinta-feira na capital baiana, Salvador, para aprovação ou rejeição da proposta do governo, seu repórter.
Eu não posso me curvar de parabenizar sempre a pessoa que trabalha. Esse rapaz aí, Eustácio Lopes, é diferenciado. Ele defende a Polícia Civil, tipo assim, Scarpe. O Gerson Mendes, o sargento Gerson Mendes, que defende a categoria da Polícia Militar. Então a gente tem que estar parabenizando esses caras, porque eles são polivalentes.
É verdade. Eu inclusive, para concluir aqui, seu repórter, fazer essa convocação, o Sinipoc promovendo essa reunião sobre o reajuste salarial e mobilização dos investigadores e escrivães aqui de Ilhéus até a Assembleia na quinta-feira, dia 28, tá certo? Daqui a pouquinho você vai trazer essa matéria completa para a gente. E ainda sobre trabalhadores, essa luta sindical aí, nós temos acompanhado a luta do Sindicacal, o presidente Ulisses Abade, né? E tem convocação, depois daquela rodada que aconteceu com a Barrica Libu e Leandro Tabuna, agora é a vez da Assembleia com os trabalhadores da Cargill. O Sindicacal está convocando todos os trabalhadores e trabalhadoras para a Assembleia Geral. Votação da proposta, né? Vai acontecer amanhã, quarta-feira, dia 27, a partir das 6:30 da manhã, no estacionamento da Cargill, tá certo? Então, trabalhadores aí da indústria, Cargill, amanhã, dia 27, quarta-feira, a partir das 6:30. Serão dois dias de assembleia, viu? Quarta e quinta-feira, e o Sindicacal avisando esses trabalhadores, viu, seu repórter? A partir das 6:30, no estacionamento da Cargill.
Estou preocupado com essa viagem do Estácio Lopes até Jequié. Será que Jequié está fazendo sol hoje? Está quente, está queimando o escarpe.
Ai, a Bahia toda está enfrentando essa frentezinha fria aí com chuva, né? Aquela notícia do ciclone que perdeu força. Eu tô percebendo que você está curioso para voltar a visitar a cidade de Jequié, viu? Inclusive, o prefeito eleito Valderico Júnior esteve lá dois dias, foi participar do evento, marcando o centenário do ex-governador Lomanto Júnior, a convite, né, do neto, Leo Lomanto. E ao lado do prefeito Zé Cocá, Valderico pôde vivenciar uma gestão de sucesso, uma gestão onde os recursos próprios são investidos na cidade. E eu tenho convicção e certeza de que muita coisa boa que acontece em Jequié vai acontecer aqui. Esse feedback, essa troca de experiência aí com o Zé Cocá. Zé Cocá foi eleito com mais de 92% de aprovação. Você imagina, 92% dos votos válidos de uma cidade. A população dando carimbo, né? Sim, aprovado.
Jequié persegue você. Você viu ontem, o carro parou. Uma criança e um casal com a placa de Jequié lá em Itacaré, quando de repente eu falei, ó, Jequié persegue você que todo fim de semana quer passar em Jequié. Aí de repente
amigos.
Um rapaz, aquele rapaz cortês, veio falar com a gente. É amigo do Aracildo aqui, irmão de Luiz Aldo. Ele disse, rapaz, eu queria conhecer vocês, eu estou querendo morar aqui em Deus, eu quero conhecer vocês, rapaz, veio para a mesa nossa, conversou, bateu papo, e depois eu falei, ó, esse cara aqui é fã de Zé Cocá, viu?
Sou fã, né?
Ele vai em Jequié para fazer, rapaz, Zé Cocá é o prefeito diferenciado, líder.
Eu fiquei muito feliz depois da entrevista aqui com o Valderico na quinta-feira, e o Valderico disse, eu estou indo para Jequié, né? Tem um evento do centenário de Leo Lomanto. E vou estar com o Zé Cocais, Carpita. Lembrei de você. Muito bacana. Mandar um abraço pro Matheus, que é lá de Jequié, apaixonado por Ilhéus. Tem uma turma danada de Jequié, apaixonado por Ilhéus.
Que o presidente do Sindipoc, o Eustácio Lopes, ele vá conhecer Zé Cocá, leve nosso abraço do programa Tropa de Elite, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, e diga assim, ó, rapaz, os caras são fãs de você, viu? Não, Zé Cocá.
A questão da Polícia Civil lá em Jequié é muito boa a estrutura, foi construído um complexo, né? Esse mesmo modelo de delegacia que fizeram aqui na Avenida Esperança foi construído lá, o Departamento de Polícia Técnica é um complexo muito bacana, uma estrutura muito legal mesmo, seu repórter, da polícia de... lá em Jequié.
É a saída de Eustácio Lopes lá em Jequié, mobilizar
a, né?
Questão do...
Leva um abraço pro Lino, viu, Eustácio? Lino é policial civil lá de Jequié. Que é gente boa também, viu?
Lino,
gente boa.
O único amigo seu da Polícia Civil é o Lino.
Tem Robson também, tem um turma Robson. Bacana lá, rapaz, é, Jequié.
Boa viagem.
Eustácio Lopes, um abraço pra você e deixa a gente bem informado. E quinta-feira tem reunião com os policiais aqui na cidade de Ilhéus, essa mobilização do Sindipoc, que é o Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia. A gente tem acompanhado essa luta de perto aí. 6:22 na Bahia, 6:22, não vai se atrasar não, viu? Olha, tem novo capítulo da política de Ilhéus aí. a dança das cadeiras, né? Partidos que tiveram falhas na composição, né, seu repórter? Inclusive está saindo agora já as contas aprovadas dos candidatos a vereador e o Tribunal Regional Eleitoral divulgando os vereadores que estão com as suas contas já aprovadas, contas de campanha. E aqui a gente está acompanhando essa movimentação, partidos estão entrando na justiça, candidatos estão entrando na justiça, seu repórter, devido à questão de cotas, e aí isso mexe tudo naquela conta que se faz do quociente eleitoral, né?
Quer que eu traga logo essa notícia
daqui a pouquinho,
da candidata sem votos, que está sendo investigada
daqui a pouquinho.
Por fraude à cota de gênero.
Nem esta candidata votou nela, imagina só. Tem uma situação de uma candidata aqui de Leos, nem ela votou nela. Inclusive, a turma já coletou aí um farto material de provas que nem ela votou nela.
Existe um processo.
Existe, né? Um processo tramitando aí. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação. Vamos dar a primeira passada no WhatsApp e dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
No zap zap da Gabi, 739-8829-1029, Espirro da Barra, abrindo aqui o Alô Gabi de hoje, né? Manda um abraço pra mim aí, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Olha, bom dia. Olha o Ciso Boy aqui já dando um bom dia pra gente e já mandando a foto, seu repórter. O gigante já apontou no horizonte, viu? Ciso Boy, bom dia, bom dia, bom dia. O senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, viu, Ciso? Obrigado pelo carinho aí, sempre atualizando a gente aí. Mandou a foto aqui, seu repórter. O gigante já apontando lá em alto mar, no Oceano Atlântico, daqui a pouquinho atracando no porto de Ilhéus. Marconi Abdala, bom dia, meu amigo. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Marconi Abdala aqui do Basílio, Navando Deraldo, a caminho da Cargill. Excelente semana para todos. A turma que vai trabalhar ouvindo a gente, levando muita informação, prestação de serviço. Olha, bom dia, meninos. Que Deus proteja sempre vocês, proteja todos nós, viu? Ela tá pedindo para mandar um beijo para a sogra dela. Agora esqueceu de mandar o nome da sogra, né? Joceane, a filha da dona Mudinha. Quando o genro ou a nora gosta da sogra, seu repórter, carrega foto na carteira, viu? Eu já falei isso pra você, né? Você carrega foto da Marinalva na carteira, viu?
Tá na carteira.
Ai, ai, ai. Conceição do Teotônio Vilela também tá ligada com a gente, dando aquele bom dia. Leandro Pereira, bom dia, tropa de elite. Gostaria de saber da Prefeitura de Ilhéus por que a coleta seletiva não está passando aqui no Nelson Costa, em especial na primeira travessa da Mangueira, no Paraguai. Aproveitar para mandar um abraço aí para Juscelino Careca, que não sai da cola dessa rádio, campeão da informação aí. Um abraço à turma do Paraguai, Juscelino! Juscelino, eu conheci o Juscelino durante a campanha, ele pediu para ver a questão do poste, seu repórter. E a turma aí, o Axé, Gessé, rapidamente resolveu o problema da iluminação ali na primeira travessa do Paraguai. Nega Áurea, acordando cedo, Nega Áurea. Bom dia, dá bom dia pra vida aí, bom dia pra gente.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Scarpita. Uma feliz terça-feira, abençoada, meus amigos, pra todos nós. Um abraço aqui, a Nega Áurea.
Com essa voz de sono, Nega Áurea. Tessou, né? Com essa voz de sono, acorda pra vida pra ir pra academia, malhar, viu? Malhar. Capoeira Motoboy também sempre conectado com a gente. Melhor programa, melhor rádio do planeta. Marinho Santos, um abraço. Scarpita, meu amigo, sou seu fã. Obrigado, Capoeira Motoboy, é o mesmo Dadai aí, ligado com a gente, viu? Oliveira Representações, bom dia, nobres, estamos aqui na estrada em direção a Itapetinga, ouvindo vocês também, abração aí, tá vendo? Oliveira Representações, a turma que vai ao trabalho, a turma que volta pra casa, é bom demais, viu? Marinho Santos e Scarpita, estamos ouvindo vocês aqui em Itabuna, bairro de Fátima, Armando e Lena, um abraço aí
Armando
pra todos.
Armando e Lena, manda um abraço pra Roberto Menezes, aí no bairro de Fátima.
Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada no WhatsApp e você manda seu áudio 739-8829-1029. O povo fala na metralhadora da informação. Não é isso, seu repórter? Tem gente aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Daqui a pouquinho, a turma que gosta de mandar áudio fala no Tropa de Elite, a metralhadora da informação, né? Um bocado de gente gravando áudio. Olha, gente, áudios de até, né? 40 segundos aí pra gente. Vamos ouvir aqui, ó. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, na metralhadora da informação.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Mandou alô aí, Dona Maria, lá na fazenda Renascer, seu Zezito, seu Zé Paulo, Janeide, lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, no Alto. Aqui é Sonara de Floripa.
Olha como aí, está em Floripa, Sonara, um abraço para você. Obrigado, 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 Sonara. Daqui a pouquinho, então, mais uma passadinha no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Esse é o Zap Zap da Gabi, para você mandar ver com a gente. Já já, Matheus Santos, seu repórter, venha com a notícia e logo depois, primeiro giro regional, Matheus Santos trazendo as informações. Parece que hoje tem votação de contas na Câmara de Uruçuca. Já já ele conta, já já ele conta.
Olha, Scarpita, a candidata sem votos está sendo investigada por fraude à cota de gênero. O cidadão ilhéense, o Ninovaldo de Jesus Andrade, ajuizou ação de investigação judicial eleitoral contra Vitória Guiomar de Jesus Raimundo, do partido Podemos, sob o fundamento de que ela teria sido cooptada para fraudar a cota de gênero reservada às candidaturas femininas, mas que, verdade, a candidatura da investigada era fictícia. Então, de acordo com informações colhidas no Tribunal Superior Eleitoral, no site do TSE, Vitória Guiomar de Jesus Raimundo aparecia como candidata a uma vaga na Câmara de Vereadores do município de Ilhéus. No entanto, após a apuração oficial no último dia 6 de outubro, a investigada Vitória não teve o voto dela mesma, levando indícios de possível fraude para beneficiar o partido. Aí, nos autos do processo, Vitória Guiomar nega qualquer prática de ato doloso, porém manifesta o desejo de falar em juízo, a fim de esclarecer os fatos que sejam na propositura da ação. Se comprovada a suposta fraude na cota de gênero feminino, o vereador eleito Odailson Aranha, também alvo das investigações, poderá ficar de fora da nova composição da Câmara de Vereadores de Ilhéus no quadriênio 2025 a 2028.
Que situação essa aí do Podemos, viu, seu repórter? Vamos entrar em contato com, inclusive, Pequeno está na pauta para vir no nosso programa. É um camarada que tem um trabalho prestado naquela área da Zona Sul da cidade de Ilhéus, sem dúvida alguma, e agora vivendo esse drama.
Pode ser prejudicado.
Imagina, né? Só, né?
Perdeu o mandato.
Quem é que tá presidindo o Podemos, hein, Ilhéus? Eu não consigo entender aí, né? Esses dois partidos, e a turma tá aí, né? Entrando, provocando a justiça.
Desorganização do partido. E aí o cara perde, o cara é eleito,
essa
faz
questão
uma campanha,
das cotas,
ganha os
aí,
votos.
As cotas, a fiscalização está pesada em cima disso.
Se for, aí você viu aí nos autos, né? Se comprovada a suposta fraude na cota de gênero feminino, o vereador eleito Odailson Aranha, também alvo das investigações,
pode perder a oportunidade de assumir uma cadeira, né? Olha, a turma está na bronca, antes de trazer o Matheus Santos, com a questão lá do saque. A turma está indo renovar a carteira de habilitação, seu repórter, e não consegue porque diz que o sistema está fora do ar um mês. Eu não consigo entender como é que pode um sistema para renovação de habilitação. Tudo tem prazo. A sua habilitação vence e você já tem que trocar, porque senão você é parado numa blitz e está com a habilitação vencida. É multa, é complicação, é prejuízo no bolso do povo. Então, com a palavra aí, o governo do estado da Bahia, o chefe do SAC, aqui em Leos, nossa amiga Thelma, tentar um contato com Thelma ainda no programa de hoje, para ver essa situação aí desse sistema fora do ar. Inclusive, teve um amigo nosso que já foi no SAC várias vezes, não consegue, porque a resposta que obtém lá é que tem um mês que o sistema está fora do ar. Matheus Santos chegando no primeiro giro regional de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos. Tem novidade hoje aí, tem votação de contas de gestor. Conta pra gente, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, terça-feira, dia 26 de novembro, né? Hoje que acontece aí a sessão na Câmara de Vereadores. Hoje será votada as contas do atual gestor, atual prefeito Moacir Leite Júnior. Então, a presidente da Câmara, Magnólio Barreto, convida toda a comunidade a participar da sessão hoje, a partir das 9 horas da manhã. 72ª CIPM prende homem com 2 mandados de prisão em aberto por homicídio. Por volta das 23 horas de anteontem, um homem foi preso nas proximidades da Portelinha, bairro Santo Antônio, em Itacaré, com 2 mandados de prisão em aberto por homicídio. O indivíduo é acusado pelo assassinato do sargento PMRR Wilson Alves de Araújo em 2007, na cidade de Feira de Santana. Estava foragido desde então. O homem foi apresentado no plantão da 7ª Corpo em Ilhéus, PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. Agora falando em Uruçuca, Serra Grande, vem aí o maior Réveillon da história. Venha celebrar a chegada do Ano Novo no Paraíso. Dias 30 e 31 de dezembro, Serra Grande, Uruçuca, na Praça Pedro Gomes. Prepare-se para 2 dias de muita música, energia positiva e de tirar o fôlego, tá bom? Atrações nacionais e regionais, queima de fogos inesquecível. Reúna a galera, prepare o seu look e venha viver essa experiência única. Realização Prefeitura Municipal de Uruçuca, apoio Ministério do Turismo, Sesc e Senac. Prefeitura de Uruçuca cuidando da nossa gente. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Valeu, um abraço para você, Matheus Santos. Vamos para o rápido intervalo comercial, sai daí, não até as 8. Tropa de Elite está no ar. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados. Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidroelétrico e Conti Tintas. Destaque da volta, seu repórter.
Olha, Ilhéus vai enfrentar uma crise financeira, um impacto prejudicial ao município, acumula uma dívida de 95 milhões.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa pra você tá ligado no Tropa de Elite, nosso muito obrigado, tá ligado aqui na Gabriela FM. São 6 horas e 44 minutos, 6 e 44. Aí você fica sabendo.
Tem a tudo nota aqui agora, aí, né? Tem esse apontamento, né, senhor repórter?
Deixar pro final, mas é o Paulo Góes tá na escuta.
Paulinho Góes, nosso amigo
o
aí.
O Eduardo Ramos, o Ducal também. Eles que trabalharam juntos no antigo Baneb, né? O Baneb. E aí eles estão aqui pedindo para poder divulgar.
Utilidade pública aí no nosso programa.
Utilidade pública, o velório de Roque Silva de Almeida. Ele foi a óbito, né, no dia 26, né, por volta das 3 horas madrugada de hoje. Sepultamento está marcado para as 14 horas e 30 minutos, 2:30 da tarde, no cemitério da Vitória. Roque Silva de Almeida jogou no Baba. Você sabia que tinha um Baba do esgoto? Que depois foi transformado, depois passou a ser a Deb.
É do meu tempo, não.
Roque Silva de Almeida. E segundo informações de Ducal, do Eduardo Ramos, Roque era casado com Lúcia Neves, do antigo Baneb, trabalhou como contador e jogou no Baba do Esgoto na praia, que depois passou a ser chamado de Adeb. O Roque Silva de Almeida. Então tá aí, sepultamento, óbito.
Tem outra nota aqui, essa já vem da parte da PPI e a PLB, seu repórter. A PPI e a PLB lamentando com pesar o falecimento da professora aposentada da rede municipal, Rosa Maria da Silva. o corpo sendo velado no SAF da Conquista, né? O sepultamento será hoje às 10 horas. É, vai seguir aí para o crematório lá em Alagoinhas. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Os sentimentos aí, né, professor?
Só tem crematório, Scarpita, em Alagoinhas e Salvador, na Bahia.
É.
Você sabia disso?
Não é mesmo?
É, Alagoinhas e Salvador.
É, o velório está acontecendo no SAF e sai o corpo às 9 horas de hoje.
Daqui a pouquinho.
Daqui a pouquinho. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. É utilidade pública no nosso programa.
É, Scarpe, eu não poderia me curvar nem você de estar preocupado com o novo prefeito eleito, Valderico Júnior, que de repente surge essa dívida de 95 milhões em precatórios, vai prejudicar o início do governo do Valderico Júnior, com certeza, uma dificuldade milionária no início de uma gestão. Então, Ilhéus vai enfrentar aí essa crise financeira de forte impacto prejudicial à próxima gestão do prefeito Valderico Júnior. Recente decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, assinada pelo juiz assessor especial da presidência, Sadraque Oliveira Rios, no dia 18 de novembro, ele revelou que o município de Ilhéus acumula essa dívida de 95 milhões em precatórios. Este montante corresponde a valores não pagos relativos aos planos anuais. Imagina só, não pagou 2021, 2023, 2024, cujos repasses deveriam ter sido realizados conforme o cronograma determinado. E aí o tribunal destacou ainda que Ilhéus desrespeitou a ordem cronológica de pagamentos, infringindo o artigo 100 da Constituição Federal. Então, essa violação obrigou a regularização imediata da fila de credores preteridos. A situação levou o Tribunal de Justiça da Bahia a exigir que o município de Ilhéus apresente em até 5 dias um plano de pagamento parcelado, considerando a impossibilidade de quitar a dívida de uma só vez, sem comprometer os serviços públicos essenciais. Então, a dívida atual ultrapassa 5% da receita corrente líquida do município, que totaliza R$ 35.202.238,87 por ano, tornando inviável a execução financeira em curto prazo. E para finalizar, segundo a decisão, a modulação no pagamento busca evitar o colapso na prestação de serviços básicos e assegurar uma solução que equilibre as contas públicas com as exigências legais.
É imagina só, um presente desse no início da gestão. Agora, o que me chamou a atenção nessa matéria, seu repórter, quer dizer, furou, existe uma fila, né? E as pessoas da fila é que vão recebendo. Aí você pega uma pessoa que está lá, chega agora, e aí paga essa pessoa e acaba furando a fila, dá esse pepino aí, deixa de pagar 3 anos aí que deixou
agora,
de pagar.
Por que não pagou? Não pagou por quê?
Não sei.
O município.
Aí só quem pode responder é a gestão do prefeito Mário Alexandre.
E agora?
Que presente de grego está sendo deixado aí.
3 anos consecutivos.
Imagina,
sem agora, pagar.
Imagina a justiça. Você viu o caso de Uruçuca? Bloqueou 2 milhões de uma só vez. Uruçuca com 2. Imagina, Ilhéus, tem um bloqueio aí de 20 milhões nas contas. Fica difícil, viu?
Muito difícil.
Mas prefeito eleito, Valderico Júnior, está se reunindo constantemente com uma equipe técnica aí dessa área, a equipe de transição. E a turma está atenta, né?
Agora, 3 anos o Tribunal de Justiça não se manifestou para poder cobrar essa dívida.
Fica acumulando, né, também. Imagina só, não pagou aquele ano, tem que resolver.
Aí uma pulga na minha orelha, fica parecendo uma missa encomendada.
Vamos deixar aqui juntar pro próximo prefeito responder essa bronca. Que situação, viu? Então, é um volume grande de dinheiro e a cidade não pode ficar prejudicada. Vamos trazer
agora,
a Avenida Braga.
O que tem de gente rica, ficou rica aí.
Com precatórios.
Desse governo de Marão.
Ah, sim.
É, que montou escritório, projetos foram elaborados. Tudo para roubar o dinheiro público. E ninguém é preso.
Cuidado com essa língua.
Essa língua sua tá afiada, tá coçando o que é falar, viu? Vamos lá, vamos falar de futebol agora. Tá chegando o nosso quadro. No Bola Dentro tem Edenildo Braga. Bom dia, Edenildo Braga. Chegue chegando com as informações esportivas nesta manhã de terça-feira aqui no Tropa de Elite. Bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Palmeiras e Botafogo se enfrentam às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro nesta terça-feira no Allianz Parque pela 36ª rodada da competição. O Palmeiras chegou aos 70 pontos e assumiu a liderança na última rodada graças ao número de vitórias, 21 contra 20 do time alvinegro. Se vencer o jogo, o Verdão precisará de mais um triunfo nos dois jogos restantes para levantar o tricampeonato consecutivo. Já o Botafogo chega pressionado para o jogo depois de perder toda a vantagem que tinha construído ao ver o rival assumir a liderança. Também de olho na final da Libertadores no próximo sábado, sabe que uma vitória é essencial se quiser sonhar com o título do Brasileirão. Portanto, hoje à noite, 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo, jogão de bola, Palmeiras e Botafogo, Campeonato Brasileiro. Confirmando, Palmeiras é o primeiro colocado, tem a mesma pontuação do Botafogo, mas só que a vantagem do Palmeiras é uma vitória a mais. A bola rola hoje ainda para mais três jogos. 19 horas, o Fluminense, pressionado, 16º lugar, pega o Criciúma, que é o 17º. O Fluminense tem 33. O Criciúma tem um total aí, está na 17ª colocação. E o Fluminense na 16ª é o porteiro da zona de rebaixamento. O outro jogo importante também para esse campeonato é o 20 horas entre Fortaleza e Flamengo, quarto e quinto colocado. O Fortaleza é o quarto com 64, Flamengo é o quinto com 62. Às 21h30 a bola vai estar rolando para Atlético Mineiro, que é o décimo colocado com 44 pontos, vai enfrentar o Juventude, 15º com 35 pontos. Portanto, quatro jogos hoje e todos eles importantes, mexendo com a parte de cima e a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro na sua Série A, que está na reta final. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Agora a Comercial Boa Ideia com a super novidade: gelo de sabor. O gelo saborizado, melhor que está tendo, é na Comercial Boa Ideia, na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Valeu que valeu.
Um abraço, bom dia.
Um abraço para você, Edenildo Braga. Amanhã você volta, amanhã tem mais futebol aqui no Tropa. Bola dentro. Logo mais às 5 da tarde tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano, aqui na cabine. 2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. É a turma que manda mensagem, que manda áudio. Quem tá coladinho no programa, bom dia, bom dia. Aqui é Dilson Lugais. Bom dia pra todos. Tamo ligado no Tropa de Elite. Um abraço. Dedê, Dedê do Salobrinho. Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Olha, Francisco tá ligado no Tropa de Elite, viu? Um abraço da Dedê. Dedê, você é uma figura, viu, Dedê? Um beijo enorme pra você. Olha, bom dia para os melhores da comunicação, Robertinho, Luiz Carpita e Marinho Santos. Estamos juntos, saindo do plantão já já, viu? Marinho Santos, meus sentimentos aí, meu amigo, pela sua tia. Diz que o Detran está super lotado nesse exato momento, seu repórter. Detran, 13ª Ciretran, bairro do Iguape. Um abraço à turma do Iguape. Olha, Marinho Santos Escarpita, bom dia, bom dia. Manda alô para Gileno, minha mãe Júlia, Suca, Luzia. Manda um abraço para eles. Eles vivem aqui, ó, ouvindo vocês, viu? E Uruçuca, eles moram. Manda um abraço aí, tá certo, um abraço pra turma de Uruçuca. Tem áudios aqui nesta rodada, vamos lá ouvir o povo manda mensagem, o povo fala no Tropa, bom dia!
Bom dia, família FM Cabreira, bom dia Maria Santos, bom dia Fisca Pita, meu nome é Raimundo Teles Vasconcelos, morador do Malhado.
Valeu, Raimundo!
Eu tô vendo você falando aí sobre essa candidata, que não teve nenhum voto dela. Uma pessoa dessa tem de tomar uma vergonha na cara e ser ela. Porque se eu sair candidato um dia, pelo menos meu voto vai ter de estar lá, é meu. E eu tenho de me respeitar. Merece receber uma algemazinha, viu? Um abração. Raimundo Teles Vasconcelos, morador daqui da Vitorânia. Eu não deixo de falar meu nome completo. E a pessoa que não deve nada, nada, nada neste mundo,
Raimundo,
tem de falar o nome completo. Um abração,
a todos.
Um abraço,
Raimundo. Obrigado. Raimundo é uma figura, viu?
Bom dia, Albertinho Cafito.
Bom dia.
Beijo pela sua tia. Albertinho Cafito aqui, quem fala é Sérgio do Salobinho. Rapaz, aqui é uma falta de energia braba pra gente, rapaz, na zona rural. É, e outra, quando a energia vai embora, cai bambu em cima da rede, a Coelba desliga. Pra, a gente tem que cortar o bambu. Viu? Ela desliga e a gente vai cortar o bambu, porque senão a gente passa 4, 5 dias aqui sem energia, rapaz. É uma vergonha um negócio desse.
Dona Coelba com a palavra, viu? Valeu,
bom
Sérgio.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Que Deus abençoe o dia de vocês.
Amém.
Tá na paz. Castelo Novo, quem mora na beira do rio tem água, mas quem mora lá em cima tá sem água. Bomba quebrou, já tem mais de 15 dias na...
É danado,
no conserto. Os de cada beira rio tem a água, que o rio é perto, e os de lá de cima estão sofrendo.
É, e tem que ligar pro
mulheres
vereador.
Com criança pequena, sem
o vereador
água.
Que levou dinheiro para comprar
quando
o
choveu,
voto.
Parou a água da chuva. Fora disso, tem que vir buscar na beira rio.
Que situação aí.
Deus abençoe o dia de vocês.
Amém, amém. Fica na... Amém,
bom dia,
viu?
Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Robertinho, eu queria saber de vocês. Por favor, aonde que tem aqui um posto de saúde aqui no Malhado? Aí se alguém souber aí que tá ouvindo a Gabriela FM, com certeza que essa mistura são muito ouvidas. Pode me falar, por favor?
Posto Sara.
Muito
Parque
obrigada.
Infantil. Posto Sara Kubitschek, Parque Infantil, posto de saúde para atender aí a comunidade do Malhado. Você ouviu atentamente aí, né, seu repórter, o povo falando no Tropa, né?
É, eu fiquei observando, a bomba d'água de Castelo Novo quebrou novamente.
É.
Aí bate na porta do cara, tem um cara aí que é cabo eleitoral, e no momento da votação, né, esse rapaz, ele compra os votos, porque ele é mandado, o dinheiro chega.
Chega na mão dele,
e ele compra o voto de você que é morador.
É.
Aí
tem
ele
que
paga.
Bater na porta dele.
É, esse rapaz mora aí.
Quem pagou pelo voto, nada deve.
A polícia ainda não chegou nele.
Tem que
não
chegar,
sei por quê.
Tem que chegar. A Nath Almeida tá chegando. É Nath que tá chegando, seu repórter. Esse programa aqui, ó. Esse programa aqui, o pau que dá em Chico. Dá em Francisco, não é verdade, seu repórter?
Todo mundo lá sabe o que eu estou falando.
Sabe, sabe, todo mundo sabe. Não é só lá não, tem outros também. Tem outros distritos também, né? E o pessoal sabe. Sambaituba, Banco do Pedro. É uma mala, chega uma mala. A mala chega na quinta. Não, a mala chega na sexta. A mala chegou na sexta. Aí a mala chega na sexta, aí desfaz tudo o que você fez durante os 45 dias de campanha.
Gente. Aquele distrito, depois de Pimenteira, chamado Inema, também chegou a mala.
Chegou a mala. Vamos deixar a Nath Almeida chegar agora no Tropa. Chegando, Nath, é hora de mais um giro.
A região...
região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia!
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. O prefeito eleito de Coaraci, Miltinho do Axé, esteve com a deputada federal Alice Portugal, garantindo aí emendas que irão transformar a cidade. Entre os benefícios, investimentos em infraestrutura e a construção de um centro de fisioterapia, equipamento que atenderá às necessidades da população, trazendo mais dignidade. Lembrando que a deputada Alice já garantiu aí uma emenda para a construção de uma areninha no bairro Jardim Cajueiro. Já na cidade de Ibicaraí vem aí o Viva Cultura para celebrar as diversas expressões artísticas e culturais da cidade nos dias 13, 14 e 15 de dezembro. Ibicaraí vai respirar cultura e viver uma experiência inesquecível, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite.
Valeu, Nath.
Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Beijo enorme, alegria sempre, 7 em ponto na Bahia, vai se atrasar não, hein? 7 em ponto, daqui a pouquinho na volta eu vou trazer um acidente envolvendo o presidente da Câmara, vereador Paulo Carquejo, ex-vereador Valmir de Nema, né? Todos dois passam bem e o motorista que teve escoriações foi atendido também, já recebeu alta. O destaque da volta, repórter Marinho Santos.
Olha, Scarpe, antes do destaque da volta, mandando um alô pra gente que se liga na gente. O Marquinhos da Claro, lá da Cabana da Sol, tá indo pra Gitaúna com rádio ligado, ouvindo Tropa de Elite. Lá no centro de Léo, Levita e nossa amiga Thelma, tá no saque, ouvindo Tropa de Elite. O Libério Menezes também. Na Marquês de Paranaguá, o Liberito Libério Menezes, Josafá Alvino de Cristo, o Josafá Cristo na Avenida Princesa Isabel, o Zé Mascate. E por último, meu amigo Bala, no Centro Social Urbano, Bala, a esposa primeira-dama Dona Raimunda e Célia, que veio de Camacã morar no CSU, Scarpe.
Oh, e agora você traz o destaque da volta.
Vou falar da mulher que levou o filho na escola e depois desapareceu, sumiu aqui em Ilhéus.
Sai daí não, hein? Continua ligado com a gente. Até às 8, Tropa de Elite, oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Rede Meira de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contin Tintas. Aqui a notícia chega primeiro.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Gabriela FM. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Vai mandando sua mensagem pra gente, participando do Tropa. 739-8829-1029. Olha, ontem a informação chegando, né? Foi na madrugada de domingo pra segunda. O acidente envolvendo aí o presidente da Câmara de Ilhéus, vereador Paulo Carqueja, o ex-vereador Valmir de Nema, Valmir Freitas, e o motorista, né? Um acidente grave de carro. E a informação chegando ontem de manhã, a gente indo para Itacaré e no carro ali, o zap zap, e a gente atualiza aqui, né? O vereador presidente da Câmara, o Paulo Carqueja, ele foi vítima de um grave acidente no último domingo à noite, rodovia, né, que liga aí Coaraci a Itajuípe. Estava voltando de Nema, fazendo aquele trecho, né, Inema, Pimenteira. E ele estava retornando desses compromissos na agenda política do Distrito de Nema. E de acordo com as informações, o motorista do veículo, identificado como Fábio Oliveira, ele perdeu o controle em uma curva escorregadia devido a óleo na pista e acabou descendo uma ribanceira, seu repórter. Além de Fábio e do vereador Carquejo, o ex-vereador Valmir de Nema, Valmir Freitas, também estava presente no carro. É, e a gravidade desse acidente, através das imagens, a gente ficou preocupado, né? Mas tanto o Carquejo quanto o Valmir sofreram apenas ferimentos leves, enquanto o Fábio teve um ferimento na cabeça e foi prontamente socorrido, inicialmente para o hospital de Itajuípe, posteriormente transferido aqui para o Costa do Cacau. Após exames, o Fábio recebeu alta, né, no mesmo dia, ontem, e retornou para casa. O vereador Paulo Carqueja, né, um susto, né, seu repórter? Que susto aí, o vereador, ele disse que ele considerou um milagre essa situação. A gente viu as imagens aqui do carro, desceu uma ribanceira. É preocupante, viu?
Deu
perigo
sorte,
de óleo,
né?
Da pista. Sorte.
Sorte. Deus no comando.
Sempre, viu?
Olha, Escarpita, uma mulher levou o filho na escola e depois ela desapareceu, sumiu.
Onde foi que aconteceu esse caso, rapaz?
O nome é Adriele Ludovico dos Santos. Ela tem 28 anos e está desaparecida há 6 dias. E segundo informações da mãe, Ana Rita Freire Ludovico, de 47 anos, ela prestou uma queixa no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Ela disse que a Adriele saiu de casa, deixou o filho na escola e logo em seguida sumiu, e para a angústia da família e dos vizinhos próximos, ainda de acordo com informações de uma pessoa que é amiga da família, ela foi vista pela última vez andando, caminhando no Joia do Atlântico, litoral norte de Ilhéus, com a mesma roupa que saiu de casa. Um BO, o boletim de ocorrência de desaparecimento, foi registrado na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, no centro de Ilhéus, e o caso está sendo investigado na 1ª Delegacia Territorial. Então, primeira DT está investigando aí este desaparecimento. Aqui não fala de onde ela saiu, a casa dela, de onde ela saiu.
A queixa é registrada
na 7ª.
Na 7ª Corpim, é, né?
Primeira Delegacia Territorial.
A Territorial. Olha, eu estou com a nota aqui da Associação Quilombola de Ilhéus sobre a candidatura de Vitória Guiomar do Podemos, viu, seu repórter? É a Associação Quilombola de Ilhéus. Vem por meio desta nota pública manifestar total solidariedade com a nossa associada Vitória Guio, que está sendo injustiçada. Acreditamos nos ritos do Poder Judiciário e que o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, irão apurar todas as irregularidades realizadas pela direção do Podemos Municipal em relação ao processo eleitoral de 2024. Informamos a toda a sociedade ilhéense de que, quando escolhemos Vitória para representar a nossa comunidade quilombola para as eleições municipais, fizemos a escolha correta. Todavia, acreditávamos que o Podemos em Ilhéus honraria a trajetória histórica de defesa dos direitos das mulheres, que é a principal bandeira da presidente nacional, a deputada federal, a Renata Elmester de Abreu Melo, a qual tínhamos como referência política nacional para tal escolha. Nos autos do processo, nossa associada Vitória Guiomar nega qualquer prática de ato ilícito e manifesta o desejo de falar em juízo, pois irá elucidar todos os fatos, e assim concordamos com o Quilombola em exercer seus direitos constitucionais. A direção municipal do partido tem ciência dos motivos do resultado eleitoral exposto com a candidatura de Vitória, do mesmo modo que nossa entidade levou conhecimento do presidente estadual do Podemos na Bahia, o deputado federal Raimundo Costa, e a presidente nacional do Podemos, supramencionada aí. No mais, agradecemos à imprensa pela atenção dada a esse tema importante e solicitamos, né, da mídia ilhéense que preze sempre pela veracidade dos fatos, inclusive solicitando uma posição da direção municipal do partido Podemos sobre o processo, ao qual acreditamos que justiça seja feita, inclusive em favor de nossa associada quilombola Vitória Guior, né? Ilhéus, 25 de novembro de 2024. Está aí a nota da Associação Quilombolas de Ilhéus sobre a candidatura da Vitória, senhor repórter.
Sim, a nota, eles fizeram a nota, tudo bem, a gente respeita, né, a nota. Agora, a Vitória Guiomar de Jesus Raimundo, ela não foi candidata pelo Podemos?
Foi candidata. É. Justamente, ele quer. Ela já se colocou à disposição para prestar esclarecimento.
Ela não votou nela mesma?
É outro caso aí.
Não? É outro caso, não. É o mesmo caso, não é outro caso.
Porque tem outro caso. É? Tem outro caso.
Ela não votou nela mesma, né?
É, tem aí nessa matéria que você leu que ela não votou nela mesma.
Nos autos do processo, Vitória Guiomar nega qualquer prática de ato doloso.
Sim.
Ela manifesta o desejo de falar em juízo.
Sim.
Agora, ela não foi candidata, Scarpino?
A pergunta que eu te fiz, nessa matéria que está aí, diz que ela não votou nela mesma ou não?
Ela não votou nela mesma.
Tem aí isso escrito? Scarpino. Tem isso escrito aí?
Eu queria que você secasse aí, voto dela mesma, levantando indícios de possível fraude para beneficiar o partido.
Aí a matéria.
Aí vem, se comprovada a suposta fraude na cota de gênero feminino, aí vai atingir lá o quem? Quem será atingido? O vereador eleito ou Daílson Aranha? É isso.
Complicado, viu?
Existe o processo. O processo está sendo investigado, está tudo sendo investigado. E a gente vai ver o que é que vai acontecer no final de tudo isso aí, porque o Tribunal Superior Eleitoral está em cima.
Ó, vamos seguir aqui com o nosso programa. Eu tenho uma notícia sobre os dois transatlânticos, né? Um já está chegando ali, já apontou, já está... né, se aproximando do Porto Internacional de Ilhéus. Ilhéus recebe essa semana dois transatlânticos, o navio MSC, né, o Orbestra, e o navio Costa Favolosa. Os dois devem trazer cerca de 10 mil turistas para a cidade de Ilhéus. O MSC, né, chega hoje, já apontando ali no Oceano Atlântico. Já o Costa Fabulosa chega no sábado, dia 30, até abril de 2025. Estão programadas aí 18 atrações, consolidando Ilhéus como um dos principais destinos turísticos para cruzeiros no Brasil e do mundo. Os receptivos acontecem no Centro de Convenções e contam com uma estrutura diferenciada para receber os turistas, unindo aí hostilidade, valorização, né, hospitalidade, a valorização da nossa cultura. Então, um abraço a todos que estão aí na fila aguardando os turistas desembarcarem. Vamos torcer para o sol aparecer, viu? Vamos no zap zap.
Olha, Scarpita, daqui a pouquinho eu volto no Tropa de Elite falando da Operação Vassoura de Bruxa. A Justiça Federal condena ex-prefeito de Itapitanga e três empresas pelo envolvimento em fraude de licitatórias. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
É a turma que fica bulinando no dinheiro público, né? Tem uma turma que fica bulinando no dinheiro público, que eu vou te contar, viu? Fale-me Deus, Nossa Senhora, seu repórter. E a justiça tem dado a resposta, e mesmo assim tem uma turma que fica bulinando no dinheiro do povo. Não pode, rapaz. Esse negócio de ficar bulinando dinheiro do povo. Bulinar no dinheiro do povo não pode.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
O Rock tá lá em Uruçuca, tá ligado com a gente, mandando aquele alôzão. Bom dia, Rock. Aquele abraço. Ranieri Galvão tá no São Caetano, em Itabuna. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Queria que vocês ajudassem aí, falando sobre o ônibus do São José. Dia de sábado, horário das 14h30, tiraram, estamos sofrendo, temos que esperar ele sair 15 horas do terminal, né, sabendo que o comércio fecha às 13 horas, é muito tempo de espera. São José, seu repórter, São José também chegou mala lá no São José, viu? Chegou mala no São José. O povo não pode, tem que parar de ficar sofrendo, gente. Tem que parar de ficar sofrendo. Quando é que Ilhéus vai aprender? Meu Deus do céu. O povo fala no Tropa, bom dia, bom dia.
Marinho Santos, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Fala, Gilson.
Fala, Gilson.
Marinho Santos, eu gostaria de solicitar uma ajuda aí. O RG da Letícia de Souza Rezende foi suspeitando que perdeu. Em transporte de lotação, destino do Teotônio Vilela ao centro da cidade. E como eu sei que o seu programa é bastante ouvido em toda a cidade, região, e os meninos da Lotações aí também sempre estão com o rádio ligado na Gabriela FM.
Verdade.
Então, se caso tiver encontrado esse documento, eu peço que, por favor...
entre em contato com a gente aqui, viu? Letícia.
Posso ligar para esse contato, 739-8131-7433. Eu fico muito agradecido, viu?
Valeu, um abraço. Vamos ver se a gente encontra aí o RG da Letícia Rezende. Quem encontrar aí os motoristas de aplicativo, entra em contato com a gente, a turma aí. Meu amigo Bilisco, Teotônio Vilela, um abraço. Bom dia, bom dia.
Escarpita, meu irmão, bom dia.
Bom dia.
Sei, Mário Santos. Eu pensei que você já era vereador, rapaz. O pessoal só pedindo coisa e pedindo coisa. Já era vereador, já.
Não deu.
Mas eu acho que não, né?
Deu não.
Rapaz, é complicado. A mala não chegou, então é aquela história. Quem anda certo, correto, paga um preço.
Tempo verdade, viu?
E o povo tem o que merece. Isso aí ainda é pouco. Coisas que vem acontecendo. É pouco, o povo aqui de Ilhéus tem que passar por mais, pelas escolhas que fizeram. Agora estão aí reclamando. Reclamar de quê? Você é algum vereador para poder estar chamando ninguém a atenção ou cobrando? Valeu, meu irmão. Tenha um bom dia.
Um abraço.
E olha, essa campanha de de Marinho Santos aí em...
Desistiu,
Cairu, tamo juntos, viu?
Desistiu.
Tamo junto, já tô com isso aqui já.
É Maraúra.
Bom dia, Escapita e Marinho Santos. Aqui em Maria Jato, a gente tá com dois dias que não tem ônibus.
Olha aí.
A gente quer ir na rua pra poder fazer alguma coisa lá, pra poder pagar o que a gente deve no médico. E não tem ônibus em Maria Jato, tá com dois dias sem ônibus. A estrada tá boa, o ônibus não vem porque ele não quer.
É, o ônibus não vai. Imagina esse repórter. Maria Jape, o povo tá sofrendo aí. Meu amigo Zé Mascate, o Pardal, né? É, o povo tem o que merece, né, rapaz? Que situação. Isso me faz lembrar, seu repórter, a época da campanha, né? Que a gente conversava com o povo, fiquei afastado 90 dias do rádio. E esse contato com a população. E aí eu vendo como é que o povo anda sofrendo. E aí eu perguntava muito, tá bom do jeito que tá? Não, Escarpeta, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar, vamos mudar. E a mudança, por exemplo, aqui o que tem de reclamação de Sambaituba, é um exemplo de Sambaituba. E a população de Sambaituba não fez jus, né? E votou em quem deixou o povo sofrer 4 anos. E aí o povo quer sofrer mais. Eu fico preocupado com isso, eu reporto, porque é inadmissível. Você gostar de sofrer.
Sofri
você
tanto.
Gostar de ver a sua comunidade sofrendo e querer continuar sofrendo.
Aí na hora do voto, voto errado.
Olha, é lamentável.
Eu tô atendendo aqui um pedido da doutora Socorro Pastor. Ela que está fazendo aí um bingo beneficente em prol de um rapaz conhecido por Melk. Esse bingo vai ser no dia 1 de dezembro, às 13 horas, na Adecopa. Um festival de prêmios, a cartela custa R$20. Então vocês, meus amigos, principalmente da Zona Sul aí, doutora Socorro Pastor, mais uma vez ajudando as pessoas que precisam, um bingo beneficente em prol do Melk, na Adecopa, dia 1º, R$20 a cartela, a partir das 13 horas, e um festival de prêmios aí.
Vamos ajudar aí o nosso amigo Melk, viu? Chico Lopes, está na linha 1 do Tropa, o povo fala. Bom dia, Chico.
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Escarpita.
Bom
quem
dia.
Fala, quem nos fala é Chico Lopes de Sambaituba. Quem compra e vende seu voto não é digno de uma comunidade melhor.
Verdade.
Cada um colhe o fruto que planta.
Tá vendo aí?
Bom dia, Sambaituba tá aí. Pessoal jogaram a toalha e sabendo que até 31 de dezembro a gente tem que honrar o compromisso, mas infelizmente... Jogaram a toalha, Marinho Santos.
É, toalha, e o povo sofre.
E o Zé Mascate diz, o povo tem o que merece. O Pardal é o mesmo Zé Mascate.
Verdade. Olha, bom dia, Marinho Santos, Escarpita, Tropa de Elite. A Embasa está com algum problema no abastecimento de água. Desde sábado, sem uma gota de água. Aqui uma parte tem, outra não. Hernani Sá. É, caminho 45 lá no final e com a palavra Embasa aí. O que é que tá acontecendo? Manoel Messias tá chegando, são 7h31 na Bahia. Vai se atrasar não, viu? Tropa, tem 8.
A rede
região interligada no Tropa de Elite.
E mais um giro regional com o nosso correspondente agora, Manuel Messias. Bom dia a você, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente ao Nestlé, direção do amigo Galchão. E de multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho ligando 73 991 95 2348. Vamos então trazer as notícias aqui de Itabuna. Motociclista fica ferido em colisão no centro da cidade. Ontem à noite, um acidente automobilístico foi registrado no centro aqui de Itabuna, envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio. De acordo com informações, o motociclista seguia em um dos cruzamentos com sinal verde, quando um carro branco que seguia na Avenida Amélia Amado furou o sinal vermelho e colidiu com a moto. O motociclista sofreu escoriações e recebeu os primeiros atendimentos no local por uma equipe do SAMU. Em seguida, ele foi encaminhado para o hospital de base. Agentes de combate às endemias se unem em ato de amor. Neste dia 25, ontem, Dia Nacional do Doador de Sangue, segunda-feira, cerca de 50 agentes de combate às endemias da Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna se uniram num ato de amor ao próximo e foram ao Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna para doação. O coordenador do Serviço de Captação de Sangue da Santa Casa, Rosildo Ribeiro, diz que a chegada dos agentes foi celebrada com muita satisfação. Meus amigos na área policial, Polícia Militar, apreende armas e drogas. Nesta segunda-feira ontem, policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar de Itabuna, juntamente com militares da Rondesp Sul, apreenderam uma arma de fogo e entorpecentes no bairro Daniel Gomes, após receber uma denúncia anônima informando que havia um suspeito portando aí uma arma de fogo e uma farta quantidade de entorpecentes. A guarnição foi até o local. O suspeito conseguiu escapar, mas deixou para trás uma mochila contendo aí uma pistola calibre 9mm, 4 munições intactas, 200 gramas de maconha, 200 gramas de cocaína e 44 gramas de crack, além de 3 balanças de precisão, uma muda de planta similar à maconha e 2 celulares. Em outra ação, agora no bairro Nova Itabuna, a polícia também apreendeu vasto material ilícito, como maconha, crack e cocaína, além de um revólver calibre 38, munições, 3 balanças de precisão e um celular. Um homem suspeito foi detido. Todo o material apreendido foi encaminhado ao plantão central da Polícia Civil. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente ao Nestlé, direção do amigão Galchão, e de multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o Jorginho. 73 991 95 2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM. E continua.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Olha a hora certa para você, são 7h46, 7h46. Olha, a Operação Vassoura de Bruxa resulta em condenação de ex-prefeito de Itapitanga. O ex-prefeito de Itapitanga condenado por fraude em licitação. A Justiça Federal condenou Dernival Dias Ferreira e 3 empresas pelo envolvimento em fraude licitatórias. Os réus foram acusados pelo Ministério Público Federal da prática de improbidade administrativa em licitações que envolviam recursos do Fundo Nacional de Saúde, realizados em 2007 pela Prefeitura Municipal de Itapitanga. Só que o Dernival Dias Ferreira, ele foi encontrado morto em fevereiro de 2018, no interior da casa onde ele morava, em Itapitanga. De acordo com as investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, a partir da Operação Vassoura de Bruxa, as práticas ilegais incluíram fracionamento de compras, direcionamento de licitações e emissões de notas fiscais frias. Entre as evidências, foram identificados erros de gráfica idênticos nas propostas, ausência de assinaturas em documentos-chave e uso do mesmo endereço e telefone por diferentes empresas que tinham sócios com vínculo familiar. E aí a decisão da justiça confirma que existiu conluio entre as empresas para frustrar a competitividade das licitações, com o ex-gestor tendo autorizado e homologado os certames fraudulentos. A sentença resultou a gravidade dos atos praticados, que violaram os princípios como economicidade e eficiência, resultando no mau uso de recursos da saúde pública. Além do ex-prefeito, as três empresas foram condenadas por causarem prejuízo no valor de R$ 10.695.048 aos cofres públicos. As sanções incluem o ressarcimento integral do dano solidariamente entre os réus e o pagamento de multa de R$ 10.695.048 com acréscimo de juros e correção monetária. Então, as empresas terão que devolver dinheiro desviados. É? Só que o cara que era o principal ator desta fraude nas licitações, o ex-prefeito, está morto. E agora, como é que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal realizam essa operação Vassoura de Bruxa na Bahia, em parceria com a Polícia Federal, o objetivo de combater práticas ilícitas sem contratos.
Que situação, senhor. Que situação, viu?
Vamos acompanhar. Cara, quando morre, não deve mais nada.
Morreu já é. Olha, vai ter uma live show aí. Um abraço para o nosso querido Rodes Pro, Rede Portal, aí, dia 4 de dezembro, na Catedral, Praça da Catedral de São Sebastião, comemorando aí os 40 anos da Xé. Eu fui convidado para apresentar essa live show, fiquei muito feliz, né, contar um pouquinho da história do Axé e, né, curtir aí shows com Camilo Dória, Ed da Banda Via de Acesso, Axé Beat, vai ser muito legal, viu? Anota aí, o pôr do sol, vamos torcer pro dia estar lindo, a partir das 5:30 da tarde, 4 de dezembro, Praça da Catedral de São Sebastião, live show. TBT, Axé TBT, seu repórter, viu? Axé TBT, vai ser muito bacana. Clinton Alves, chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar de saúde, vamos falar de nervo ciático, né? Muita gente sofre, muita gente fica aí sem saber. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM. Bom dia, boa terça-feira para todos. É com muito prazer que estou de volta aqui no Tropa de Elite com mais uma mensagem para sua saúde e seu bem-estar em nome da Pomada Especialista. Hoje eu quero ajudar você que está aí com o nervo ciático inflamado, você que está tendo muita dor na coluna, aquele peso nas pernas, tem tido cãibras à noite. Ah, o meu problema é a circulação, eu tenho dormência, tenho formigamento. Se você tem algumas dessas situações e quer uma ajuda, então chega aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Terapeuta naturalista Clinton Alves. Tem muita gente que sofre com dor provocadas pelo nervo ciático. Terapeuta Clinton, além de usar a pomada especialista, o que pode fazer amenizar esse problema? Fala aí para os nossos ouvintes.
Amigos, cerca de 40% da população brasileira acima de 50 anos tem problema com o nervo ciático. E esse nervo, amigo ouvinte, ele também pode ser chamado de nervo isquiático. E ele começa ali na região da coluna lombar e vai até o dedão do pé. É o maior nervo do corpo humano. E quando esse nervo está inflamado ou comprimido, aí você pode ter dor nas costas, pode também apresentar dor, cansaço excessivo e até falta de força nos membros inferiores. Então, amigo ouvinte, se você está com nervo ciático inflamado, você sofre com a dor ciática, em muitos casos vai ser preciso fazer fisioterapia, fazer alguns exercícios especiais para esse problema e também você pode usufruir dos benefícios da pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Quando você aplica a pomada especialista na região da coluna e passa na parte de trás da coxa, onde passa ali o nervo ciático, você vai sentir um alívio praticamente imediato das dores. E à medida que você vai repetindo a aplicação da pomada especialista, a tendência é desinflamar o nervo ciático. E você se livra do incômodo da dor, do cansaço excessivo e vai voltar às suas atividades. Você vai ouvir agora, amigo ouvinte, um breve relato. A sua mamãe estava com problema no nervo ciático. Ela começou a usar a pomada especialista e vai contar o resultado.
Aqui quem fala é Manuel. Então, a minha mãe, Dona Josefa, de 75 anos, ela está na loja, né? E daí ela foi saber da pomada, porque ela já ouviu falar muito da pomada especialista. E chegando lá, seu Clito Alves, teve a oportunidade de conhecer, deu a amostra grátis a ela. Ela estava sem o dinheiro e deu a amostra grátis. E ela usou e sentiu muito bem. E quando ela pegou o dinheiro dela do mês, foi lá e comprou a pomada. E graças a Deus, as dores que ela está sentindo, nervo asiático, graças a Deus, está bem melhor. E ela continua a usar a pomada especialista. E recomendo que venham todos a comprar, porque realmente é boa mesmo, boa de verdade.
Obrigado por partilhar a sua experiência com a pomada especialista. Tá vendo aí, amigo ouvinte? Vá hoje mesmo em uma das lojas de produtos naturais ou na farmácia e você vai comprar a sua pomada especialista. Agora também você encontra a pomada especialista na rede Velanes e na rede Ultra. Pomada especialista, a pomada inimiga das dores e amiga do seu bem-estar. Vá hoje mesmo em um desses estabelecimentos e compre a sua pomada especialista, a pomada inimiga das dores.
Um abraço, Clinton! A gente se encontra na sexta-feira, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos nessa reta final do Tropa, bom dia, bom dia! Toy Moreira! Toy Moreira dá bom dia pro Marinho Santos e fala aí no
Marinho,
Tropa.
Bom dia, Marinho. Olha. Marinho aqui, está sendo prejudicado aqui, Antônio Moreira. Maria Japa, o pessoal está sendo prejudicado. Não tem ônibus, pessoal andando de pé, viu? Tá fazendo a maior vergonha. A gente não sabe o que faz, não tem a quem socorrer. Vamos pedir a Deus que volte logo Júnior, Valderico Reis, para tomar conta disso, porque tá entregue as baratas.
Que situação!
Ontem mesmo morreu um rapaz, agricultor Gideon, você conheceu demais. O maior trabalho para levar para enterrar. Foi obrigado a enterrar no Couto, que a estrada mais rápida não tinha condições de levar.
Que situação. Então, Moreira, um abraço para você. O povo fala no Tropa.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, que ele está falando. É a gente de Tariri. Manda acordar Maria Preta lá em Uruçuca. E uma Lupa Rosa aqui em Tariri também.
Um abraço para a turma de Tariri. Bom dia, bom dia. Dedéu Soares, um abraço para você. Paulo José está chegando na Super. Participação aí desse correspondente é show, viu? Vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Proteja-se, vacine-se. Olha, as vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças preventivas pela vacinação. Quando adotadas como estratégia de saúde pública, elas são consideradas um dos melhores investimentos em saúde, considerando o custo-benefício. Procure uma unidade básica de saúde, um posto de saúde e tome as vacinas necessárias para que você esteja sempre protegido, para que você tenha sua criança protegida. Bom dia, bancada, uma ótima terça-feira. Vamos com o giro de notícias. Órgãos de segurança pública foram acionados na manhã desta segunda-feira por conta de um gravíssimo acidente na rodovia que liga os municípios de Tapetinga e Tororó, no médio sudoeste da Bahia. As primeiras informações dão conta que houve uma colisão entre uma moto e um carro de passeio próximo ao distrito de Bandeira do Colônia, no município de Tapetinga. A ocorrência aconteceu nas proximidades de um posto de combustível em construção. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal depois da realização do trabalho da Polícia Técnica no local do ocorrido. O fluxo de veículos estava bastante lento no trecho por causa da ocorrência. Ainda não há informações sobre a identificação da vítima. O Ministério Público da Bahia instaurou um procedimento administrativo para apurar as constantes falhas no fornecimento de energia elétrica em Belmonte, que tem gerado transtornos à população e motivado protestos. A concessionária Coelba, responsável pelo serviço, tem sido alvo de frequentes críticas devido às interrupções recorrentes e à qualidade do atendimento. Em ação liderada pelo promotor Dr. Bruno Gontijo, foi publicada uma circular direcionada à comunidade de Belmonte, convocando os moradores a apresentarem relatos sobre os problemas enfrentados. A participação popular é essencial nesse trabalho comandado pelo Ministério Público. Os cidadãos devem encaminhar no prazo de 10 dias descrições detalhadas das situações vivenciadas, acompanhadas de provas documentais como contas de energia, registros de informações e outros documentos que comprovem os transtornos sofridos. As informações podem ser enviadas para o e-mail belmonte@mpba.mp.br, onde já estão digitalizados os autos do processo. A população está sendo incentivada a participar ativamente deste processo movido aí pelo Ministério Público para que a Coelba possa corrigir os erros, sanar os prejuízos e, claro, prestar bons serviços no fornecimento de energia elétrica aos belmontenses. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo, um abraço. A gente precisa resolver esse problema aqui também. Seu repórter, nosso amigo Cléo Ferreira, chegando à marca de 6.0, rapaz.
Cléo Ferreira, parabéns pra você, viu?
Vamos lá, final de tropa.
Abraçando Lua e Vera. Vera e Lua, na entrada da Barra de Itaipe, aqui pertinho da Gabriela FM. Lua e Vera, Vera e Lua, tô descendo agora porque o tempo estourou, Scarpinho.
Renatinho Belly Boy chegando, amanhã a gente se encontra bem cedinho a partir das 6. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meda de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contin Tintas. A gente se encontra amanhã a partir das 6, hein?
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.